Oi, eu sou a Natália e esse é o Com Amor Nath, um podcast idealizado para ser uma troca íntima de pensamentos, ideias, aprendizados e alguns muitos surtos de uma mulher adulta. Conto com sua presença aqui todas as terças-feiras às 7 da manhã para um episódio novinho em folha. O episódio passado saiu no dia do meu aniversário, mas eu precisei gravar antes, então eu ainda tava positiva sobre isso, sabe? A questão é que hoje em dia eu até gosto de fazer aniversário, mas essa data sempre vem com um grau de autorreflexão e pensamento sobre o futuro, passado, enfim. O que pode ser bom, né? Afinal, eu posso resetar, entre aspas, e recomeçar a vida no meio do ano. Quer dizer, meio do ano é em junho, né? Considerado mês 6. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar. A cada 6 meses, mais ou menos, eu meio que posso resetar esse modo de refletir sobre a vida, ou pensar se eu tô no caminho certo. Mas, dessa vez, uma coisa que eu me peguei pensando foi na Natália de daqui uns 20, 30 anos. Será que ela vai estar trabalhando e fazendo as mesmas coisas que ela faz hoje, profissionalmente, sabe? Essa ansiedade sobre a minha eu da terceira idade, acho que vem muito sobre essa preocupação se a minha geração vai ter uma aposentadoria ou não. E como o mercado de trabalho muda tanto o tempo todo, eu acho que essa preocupação é bem genuína, sabe? Realmente é uma questão que não temos respostas e que só vamos saber quando a gente chegar lá. Mas eu penso nisso justamente porque é muito difícil a gente ver mulheres no audiovisual, tanto no Brasil quanto fora. Mulheres mais velhas, então, sério, é praticamente impossível. A não ser que a gente fale sobre atrizes de Hollywood, diretoras de Hollywood. Olha lá, né? Diretoras já existem pouquíssimas. Porque, infelizmente, ainda é um mercado muito machista o audiovisual. Então, comecei a me questionar sobre isso. Até que eu percebi que, em breve, eu vou precisar fazer algumas mudanças profissionais. Agora tem até uma leve direção de onde ir. Então, em breve, eu trago novidades e algumas coisas que vão acontecer do lado daqui. E é muito louco, porque eu trabalho com edição. Eu tenho a minha empresa há 3 anos, mais de 3 anos, na verdade. E foi muito louco abrir uma empresa em pleno mês em que a pandemia chegou no Brasil. Eu abri a minha empresa em março de 2020. Eu tinha decidido que isso ia acontecer em 2019, já no final do ano de 2019. Já tinha me preparado pra isso. Então, na época eu trabalhava CLT com a Nina Secrets, pra quem não sabe, né? Eu trabalhei com ela por muito tempo. E eu resolvi fazer essa migração e ter o meu próprio negócio no ano de 2020. Até que fomos surpreendidas, né? Todos nós, todos os seres humanos do planeta Terra. Ai, ai, não gosto nem de lembrar dessa fase, porque assim, eu fiquei muito perturbada da cabeça. Eu achei que tudo ia dar errado. Eu não sei como eu tive força de espírito e determinação. E um pouco de sorte também, né? Porque muita gente começou a produzir conteúdo pra internet. Então, meu trabalho foi muito requisitado nessa época. Então, assim, foi uma mudança muito grande que precedeu muitas coisas e muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Não só na minha vida, como no planeta Terra. E agora, eu estou diante de uma nova mudança, onde eu provavelmente terei que expandir o meu negócio, mas daí eu falo mais pra frente sobre isso. Mas assim, é uma mudança que não é nem um pouco pequena. É uma mudança que carrega muitas outras questões, né? Afinal, a gente tá falando de uma carreira. Então, não tem como não sentir aquele medinho, sabe? E aí, pensando nessas mudanças que precisarei fazer na minha vida profissional, eu comecei a pensar nas mudanças no geral, assim. E de como hoje eu consigo enxergar as mudanças mais como coisas positivas do que coisas que podem trazer algum perigo. E eu acredito muito que quanto mais a gente luta contra as mudanças, quanto mais a gente quer que as coisas sejam estáveis e firmes o tempo inteiro, mais a gente se frustra, mais a gente sofre, sabe? Com as mudanças no geral. Quanto mais a gente quer colocar algo numa caixinha ou colocar uma situação nessa posição de imutável, de que ela permaneça para sempre como ela é, a gente acaba sofrendo, sabe? E isso vem muito da ideia do budismo também, que eu estudei e que é uma filosofia que eu gosto muito. E eu amo falar que é uma filosofia porque eu não sigo como religião, né? Eu não tenho nenhuma religião pra considerar como minha. Eu acredito em muitas coisas. Eu estudo muito sobre religiões, sobre espiritualidade, enfim. Então, eu acredito muito que quanto mais a gente agarra alguma coisa, mais aquilo machuca, sabe? Quanto mais a gente quer essa permanência, essa imutabilidade, né? Que as coisas não mudem de forma nenhuma, mais a gente sofre, mais aquilo arranha e machuca cada vez mais as nossas decisões, as pessoas à nossa volta. Quanto mais a gente se agarra a essa ideia de que mudanças são ruins. E eu acho muito que esse medo da mudança vem desse nosso lado mais pessimista e entre aspas, conservador. E eu digo conservador sobre esse aspecto de conservar a vida, sabe? Conservar um pensamento, conservar um relacionamento, conservar algo das mudanças. Então, eu não sei se esse lado pessimista e esse lado conservador que a gente tem como ser humano, que eu acredito também que vem muito desse viés evolutivo, sabe? Onde a gente cria esse medo de mudança justamente pelo medo de nos extinguirmos, né? Pelo medo de predadores, enfim, o medo da morte em si. E aí eu me pergunto como e quando foi que começamos a pensar desse jeito, sabe? Sendo que a coisa mais certeira e de mais certeza que a gente tem na vida é que ela é finita, que ela vai mudar. A gente tá em completa mudança todo tempo. Desde quando a gente tá na barriga da mãe, quando a gente nasce, quando a gente cresce, a gente vira adulto, depois a gente envelhece, a gente tá em total mudança o tempo todo. Então, da onde vem tanto medo? Sabe? Sendo que a premissa da vida é realmente a mudança. E você também já parou pra pensar que esse é um viés de pensamento que é possível mudar? Por exemplo, internamente a gente tem essa ideia de mudança atrelada a uma coisa negativa. Como, por exemplo, a gente entra nesse diálogo interno de e se coloca uma coisa catastrófica aqui no meio acontecer? E se alguma coisa super difícil de lidar ou super terrível acontecer? Então, esse medo das mudanças vem muito desse pensamento pessimista e conservador para conservar a nossa identidade, conservar os nossos bens, conservar a nossa vida, por exemplo, os nossos relacionamentos. Mas eu acho importante a gente entender que esse viés de pensamento pode ser mudado também e que a gente comece a pensar mais sobre o e se de uma forma mais positiva. E se der certo? E se for melhor do que eu imaginei? E se uma coisa muito incrível acontecer porque essa mudança aqui aconteceu? E assim, a ideia do podcast não é trazer respostas. Eu sou uma pessoa das perguntas. Eu acho importante a gente cutucar essa ferida, sabe? Das mudanças, entender por que a gente tem tanto medo e por que a gente é tão negativo quando a gente se depara com alguma. Esse é um exercício que eu tô tentando manter em prática e acredito que lidando com a depressão e com a ansiedade é natural vir esses pensamentos mais catastróficos quando falamos de mudanças. Mas quando a gente estende muito esses pensamentos catastróficos por toda a vida e por muitas e muitas áreas da vida, a gente se apega muito a essa ideia de imutável e a gente só se frustra e só se machuca. Pensar na mudança como oportunidade facilita a arte de lidar que tá fora de controle, sabe? E muitas vezes as mudanças podem não ser positivas, mas encarar que elas acontecem por um motivo faz com que esse medo diminua com o tempo. E eu acho que eu cheguei nessa proporção da vida onde as mudanças não me assustam mais. Não sei se é a vida adulta, inclusive se você ouviu o episódio da vida adulta, talvez esse seja um aprendizado que poderia ter entrado naquele episódio também, mas eu resolvi trazer um episódio à parte sobre ele. Porque esse é um exercício que eu ainda estou mantendo em prática, sabe? E eu acho que eu sempre vou manter. Não é fácil a gente desatrelar um pouco essa ideia de mudança com essa parte mais negativa. Afinal, né? Somos seres humanos, somos bichos, animais. E fazemos algumas coisas e temos alguns pensamentos e reações para nos proteger de alguma forma. Acredito que muitas coisas vêm desse meio também. Mas daí é um papo para outro podcast, enfim. Como, por exemplo, ansiedade. A ansiedade, um dia, ela foi útil na sua vida. Só que quando ela se torna crônica, aí é um modelo de atenção. Mas daí a gente fala num outro episódio sobre ansiedade específico e saúde mental no geral que eu tô preparando. Então, não esquece de seguir o podcast aqui pra você receber os próximos e de avaliar esse episódio também aqui no Spotify, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, ou na plataforma que você tiver escolhido pra me ouvir por aqui. E sempre que eu penso em mudança, eu lembro muito de uma situação de quando eu era pequena. Eu fui uma criança que, por volta ali dos meus 5, 6 anos, eu tinha muitas dores de crescimento. Eu não sei se muitas pessoas experienciam essa dor, mas eu acho que na minha família muitas pessoas experienciaram. Quando a gente é pequeno, a gente tá crescendo, tá construindo várias partes do nosso corpo ainda. Eu lembro que eu tinha muitas e muitas noites insônias com dores nas pernas, porque eu estava crescendo. E é muito louco a gente atrelar uma dor ao ato de crescer e ver isso como algo positivo. Mas às vezes, sem essa dor, sem esse desconforto, que pode ali ser momentâneo, pode ser de algumas horas, enfim, sem esse desconforto, a gente nunca cresceria. Tanto intelectualmente falando, como da visão literal das coisas. Como esse exemplo das dores nas pernas que eu tive, a minha irmã também teve, quando estava crescendo. E agora, depois de adulta, eu posso usar como um outro exemplo a dor da musculação. A dor da musculação nada mais é do que criar uma tensão naquele músculo, criar uma mudança estrutural naquele músculo, que vai gerar dor e fazer com que ele mude e cresça e fique mais forte. Então, às vezes, realmente a gente pode interpretar a mudança como algo nada confortável, mas como algo realmente necessário para a gente crescer e para a gente se tornar aquilo que a gente almeja, para a gente se tornar cada vez mais firmes e fortes, né, durante esse processo da vida. E agora, falando sobre mudança, eu lembrei até que tem uma música, né, que fala assim: tudo muda o tempo todo no mundo. E, gente, essa frase é incrível, porque realmente tudo está em movimento o tempo todo. Quando a gente acha que alguma coisa está parada, ela realmente não está parada, ela continua se movimentando. Se a gente, por exemplo, brinca daquela brincadeira que a gente brincava quando era criança, de estátua, quando a gente para de se mexer, a gente continua se mexendo. E é muito louco a gente pensar que nada tá parado, mesmo quando parece que não. Então é importante a gente aceitar: tudo muda o tempo todo no mundo, e essa é uma lei natural da vida. Então a gente tá aqui justamente pra isso, pra mudar, continuar mudando até não conseguir mudar mais. É isso. Esse é o pensamento que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que eu não crie nenhuma situação de ansiedade em relação a isso, porque realmente é um assunto que, né, traz muitos pensamentos e muitos questionamentos. Mas eu acho sempre bom a gente falar sobre esses assuntos que não são fáceis, né? Como eu disse pra vocês, eu não vim falar sobre coisas fáceis. E eu não vim dar respostas, eu vim fazer perguntas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar o episódio, ajuda o podcast a crescer. Também dá 5 estrelas aqui no Spotify, se você estiver me ouvindo pelo Spotify. E conversa comigo nas redes sociais, eu sou @NataliaPortel em todas as redes sociais. Então me encontre e conversa comigo sobre o podcast, que eu vou amar saber o que você achou desse episódio. Então nos vemos na próxima terça-feira. Até mais!